Eu não sei se este episódio se vai aproveitar alguma coisa.
Não sei, mas vamos tentar.
Tenho essa dúvida, tenho essa dúvida. Mas olha, deixa-me que te diga, até agora tudo o que temos estado a dizer é espetacular.
Boa noite e bem-vindos ao Só Mais Uma Coisa. Estou aqui, como sempre, com o Diogo Carvalho.
Olá, pessoal!
E com é isto o Luís Laranja.
Olá, pessoal! Isso
começamos muito, muito bem.
Boa noite, pessoal! Uma coisa mais natural.
É isso, exato. Olá!
Muito entusiástico também.
Estou a ver.
Eu também reparei agora recentemente que eu digo sempre boa noite, porque nós gravamos isto à noite. Mas para os nossos ouvintes é capaz de não fazer muito sentido. Por outro lado, epá, é a nossa imagem de marca, boa noite.
Eu acho que sim, é boa noite.
Repara, é boa noite em qualquer sítio do mundo. Algures no mundo é boa noite. Portanto, é sério.
Nós hoje vamos falar sobre as nossas expectativas para 2018. O Luís sugeriu paz e amor, mas eu estava só a pensar mais especificamente...
E um iMac Pro.
E no iMac Pro, exatamente. Eu estava a pensar especificamente só relacionado com a Apple. E lá vamos a isso. Diogo, podes começar. Qual é o teu maior desejo para 2018? Relacionado com a Apple, ok?
Esqueças relacionado com a Apple.
E...
Não, por acaso, ando mais entusiasmado até com outras atrizes do que com a Scarlett Johansson. Mas sim, o meu desejo para 2008 para a Apple era... se calhar uns AirPods de cor... Não, que não seja o branco clássico deles e o cromado. Não me entendam mal, eu gosto muito deste produto e acho que já falamos disso várias vezes. Mas gostava de ver algumas opções diferentes em termos de cores para os AirPods.
Eu acho que estás a precisar do teu AirPod Space Gray.
O Space Gray ou um Black. Ou um Space Black.
Ah, eu concordo absolutamente. A cor é o que me convence menos neles.
Mas eu acho que já a malta está a fazer alterações.
Alterações, sim. Há inclusive empresas em que tu podes comprar diretamente eles e já vem alterado. Só que ficam um balúrdio, em vez dos habituais 170 euros, acho que ficam para 300 euros ou qualquer coisa assim do género. Mas pronto, to each its own.
Vocês lembram-se daquele MacBook que pagavas mais 100 euros para ter a versão preta?
Eu tinha esse.
Não.
E valeu cada escudo, não foi?
Não, não era só
por ter sim, cor mas preta. Já foi ele era... anos valentes.
Sim. Eu cheguei a ter esse. Mas não era só por ter a cor preta. Ele era substancialmente superior aos outros. Portanto,
assim?
Não era só por ser preto.
Não. Espera aí. Havia um MacBook daqueles ainda em plástico, em que havia a versão em plástico branca,
Luís,
e a versão em plástico preto.
Eu tinha esse. Eu tenho a certeza. Ele era superior aos outros. Não era mais caro, pela cor. Era mais caro porque era o melhor.
Como eu não tive esse computador, e sei menos do que estou a falar como tu, vou continuar a insistir que a única diferença era a cor.
Epá, isto parece a discussão sobre o slowdown das baterias.
Sim.
Foi um segue, não foi, Luís?
Ok, foi. Eu por acaso tinha noção que a diferença, os 100 euros era só pela cor, afinal, pelos vistos, então
não era,
mais alguns specs.
Era superior, mas sim.
Eu acho que nem a Apple se atrevia a isso. Ou às vezes atreve-se.
Na verdade as pessoas pensavam nisso porque, diziam, eu queria ter um modelo preto, mas tenho que pagar mais para lá chegar. Pois, mas estás a comprar a máquina que era a melhor daquela categoria, não é? Portanto, não vi, era aquela cor...
que era associada a esse upgrade.
Claro,
okay.
Era associada, associavas à questão da cor, mas na verdade ele tecnicamente, especificamente, era melhor.
Também era um hardware superior. Sim. Ok.
É como o iMac, no fundo. É que tu olhas para o iMac Pro e, ok, tenho aqui, se tu quiseres mesmo um iMac daquela cor, tens de comprar aquele. Mas tens um computador melhor, não é só a cor, é isso?
Sim, exato. É um pouco essa
a
lógica.
Eu posso mudar a minha escolha, não é a minha escolha, a minha... o meu produto mais desejado para 2018 da Apple, Luís.
Epá,
o Luís, vocês dão uma autorização? Ah, era vários?
Claro que sim.
Ah, pronto. Então, basicamente,
eu
queria
disse para começares por um, mas por a minha ideia era passares, era ir rodando.
Ir rodando, ok. Mas, então, já agora, já que me dão essa oportunidade, vou só querer desejar aqui que a Apple lance um MacBook Pro de 13 polegadas com preço decente, ou seja, acessível à minha carteira, com um dos novos processadores da Intel com a APU integrada da AMD, acho que é Vega, não era? Era com uma Vega.
Sim, sim.
Se não me engano.
É, e de preferência.
Estou sempre técnico. Ah, pronto, ok.
Ou
e
não.
Com, de preferência, com cujo processador da Intel não seja afetado pelo Meltdown e pelo Spectre. Pode ser?
Pode, vais ter que esperar uns anos.
Sim, mas já tens uma atualização que procure minimizar esses efeitos. Portanto.
Sim, é verdade, é verdade.
Já que mencionaste o Meltdown Inspector e estamos a falar de filmes do Bond, eu acabei de ver o Guerra das Estrelas.
Ah, é
ok,
verdade.
Não vou falar nisto. Eu estava só a tentar imitar o Diogo no último episódio.
Não consegues.
Ou 10 episódios atrás.
Não és tão genuíno.
Em relação ao Meltdown e ao Spectre, aparentemente a Apple conseguiu, para já, fazer algumas correções sem ter grandes prejuízos a nível de performance.
Uhum. Que alguém quer explicar o que é o Meltdown e o Spectre?
Se calhar, olha, queres explicar? Porque eu estou um bocadinho fora, eu só sei que são vulnerabilidades de segurança relacionadas com a arquitetura dos processadores,
sim,
Intel,
sim,
e ARM,
uhum,
mas não sei exatamente o que é que se trata.
Eu também não, só sei que há um, basicamente, penso eu que é um problema de base, de design dos próprios processadores, E que basicamente afeta praticamente qualquer aparelho à face da Terra neste momento. Diogo, dizias então que o teu grande desejo então é teres um MacBook Pro, mas um preço, não é?
Que chegue
à nossa carteira.
Que chegue à nossa carteira, não é? Assim, nada que ceda muito os 2 mil euros, já com um disco de 1 tera, SSD.
SSD.
Portanto, peço pouco, claro.
Acho muito execuível. Tenho que concordar, quer dizer, porque dá uns anos para cá, penso que foi em 2015, todos os modelos de entrada, os MacBook Pros, que acho que eram modelos, de um ponto de vista do preço, incrivelmente competitivos,
uhum,
para aquilo que estava no mercado. Eu penso que foi ali para, se me falha a memória, num update de março ou abril de 2015, os preços de entrada aumentaram para aí quase 200 euros.
Completamente.
Dispararam para aí mais de 200 euros.
Sim.
E acho que ficou assim um bocadinho acima daquilo que acho que era um preço competitivo.
Sim, eu acho
que
neste momento os MacBooks, tirando o de 12 polegadas, estão basicamente inacessíveis para a maior parte das pessoas.
Uma das coisas que lá está, que eles começavam a ter de bom, que era mesmo, porque não é? A Apple sempre foi relativamente conhecida por os preços relativamente elevados.
Uhum.
Eu recordo-me do meu primeiro portátil, o meu primeiro iBook em 2001, o meu primeiro portátil, que era o iBook de entrada, custava, na altura ainda não eram euros, ou ainda não eram, mas pronto, traduzindo para euros eram praticamente 2 mil euros, o de entrada.
De entrada, pois.
Portanto, não estamos a falar de um modelo Pro.
Isto tem que ser relativizado sempre, claro, os produtos da Apple sempre
eram muito caros.
Eram caros, mas mais do que nunca, eu acho que a relação preço-qualidade está a atingir um pico neste momento, não é?
Sim, 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 sim.
Atingiu um pico? Não, eu até diria que a relação preço-qualidade atingiu um pico quando tu compraste o teu MacBook.
Sim, exatamente, quando comprei. Agora, neste momento, se calhar diminuiu um bocadinho, sem dúvida.
Uhum.
Mas continuamos a divergir um bocadinho do tema principal. Digam-nos quais são as vossas sugestões para 2018.
Este é um tema importante, já
eu
agora.
Acho que também é um tema importante, porque veio da tua sugestão até. Portanto, não sei, veio da tua sugestão.
E é uma coisa tipo, ok, eu, por exemplo, eu não tenho um Mac, sou o único de nós que não está a usar um Mac. Se eu agora fosse comprar um Mac, digamos que na gama atual de Macintosh, não há propriamente um Mac que eu queira ou que possa pagar, basicamente. Talvez um Mac Mini, mas isso é muito antigo. Então, e mesmo o Diogo, acho que se ele já falámos isso algumas vezes, se neste momento o Mac dele avariasse, se ele tivesse que trocar, também não tinha um Mac, uma boa relação qualidade-preço como ele teve, uhum, com o Mac dele atual.
Não, sem dúvida.
Vocês acham que os preços estão demasiado altos ou que a tecnologia que eles incluíram, entretanto, justifica esse preço, mas vocês estavam dispostos a dispensar alguma coisa? Ou são simplesmente inflacionantes?
Eu acho que neste momento não justifica, até porque, voltando a pegar no ano em que aumentaram 200 euros, que eu acho que foi 200 euros, os modelos praticamente todos saltaram esse valor, houve apenas um speed bump de processador e pouco mais, portanto não houve nada adicional que tivesse.
Não, eu acho que entretanto tivemos SSDs muito mais rápidos, os ecrãs também melhoraram consideravelmente a qualidade.
Mas repara, mas isso faz parte da evolução natural que a tecnologia tem vindo a sofrer.
Certo, mas de qualquer das formas os preços ainda não estabilizaram, estás a perceber? O preço de um SSD ainda continua a ser elevado. A produção, estás a perceber, ainda não se obteve aquele sweet spot de preço de por unidade, estás a perceber? Uhum. E eu julgo que será muito de por aí. Eu penso que no futuro talvez os preços venham a estabilizar um bocado quando a produção do SSD for mais barata, os yields forem maiores e os ecrãs de retina também baixarem um bocado o custo de produção. A partir desse momento eu penso que a Apple poderá voltar a introduzir um modelo com um preço um bocado mais acessível. Neste momento, para responder um bocado à questão do Luís Queiroz, eu não acho que eles não valham o dinheiro, acho que eles valem. O problema, de facto, é que os SSDs são extremamente caros, porque, mais uma vez, eu acho que o preço do modelo de entrada de gama, ok, é 1.500 euros, se não me engano, não é? Só que são 256 gigas de SSD. Para a maior parte das pessoas é mais do que suficiente.
Uhum.
Eu, se calhar porque sou um bocado casmurro e não gosto de usar muitos discos rígidos externos, ou não gosto de andar acompanhado constantemente por um disco rígido externo, gosto de ter tudo num SSD interno, na memória interna do computador, no armazenamento interno, se quiseres. E por isso, para mim, custa-me bastante justificar o preço de 1 terabyte. Não é que eu não perceba o porquê que ele é tão caro. Estes SSDs são extremamente rápidos, são os mais rápidos do mercado. E, portanto, pá, eu acho que é simplesmente essa a razão. Os preços de SSDs continuam elevados, enquanto eles não baixarem, nós não vamos ter Macintosh. Porque já não há Macintosh. Aliás, MacBook, já não há MacBooks com discos rígidos tradicionais. E ainda bem. Força.
Diogo, eu acho que o que o Luís estava a dizer é que, ok, os SSDs todos os anos são mais rápidos, certo, mas o preço também vai subindo. Devia haver uma altura em que há ali uma combinação entre velocidade e preço que será mais, pelo menos na gama de entrada, é pá, se calhar nós podíamos ter um SSD mais lento.
Ah, mais lento, sim.
Por exemplo, okay. Se calhar não precisávamos ter os SSDs mais rápidos do mercado.
Mas por isto é que estes são os MacBook Pros, porque em princípio não fazes nenhum tipo de compromisso, não fazes nenhum tipo de compromisso em termos de performance, queres o SSD mais rápido. Para isso tens o MacBook Air.
Nesse caso não há um MacBook normal.
Há um MacBook Air e há um MacBook de 12 polegadas.
Espera aí. Mas o MacBook de 12 polegadas é um ultra portátil com muito pouco poder de processamento. É uma coisa muito específica, é muito giro e adorável, mas não serve para...
A maior parte das pessoas será mais que suficiente para processar um Excel, para mandar e-mails.
Sim. Eu tenho as minhas dúvidas.
Não sei se já viste os benchmarks dele, é melhor com um MacBook Air.
Sim, não é assim tão underpowered quanto tu achas.
Não
Luís.
É. A primeira versão era. A segunda versão já não. Sim. A segunda versão já é bem mais capaz do que o MacBook Air. E os MacBook Airs têm-se aguentado.
Certo. Vocês já viram o preço do MacBook 12 polegadas?
Já. É o mesmo
1400,
preço do MacBook 1300,
não é?
É exatamente o mesmo preço do MacBook Pro de entrada.
Exatamente. Por isso
com a diferença que vem com 512 GB de disco SSD.
Vem. Assim.
Certo.
Vem. Exatamente.
Onde eu queria chegar é que continuas a não ter um MacBook acessível por volta dos 1000€ sem ser o Air, que neste momento está muito ultrapassado.
Está ultrapassado.
Só o ecrã do Air é o design. Eu tenho à minha frente um MacBook Air de 11 polegadas. Por mim ainda escapa, estes anos todos ainda tem ainda design atrativo. O ecrã é muito fraco. É mesmo, hoje em dia é um ecrã muito mau. Na altura não era, mas para o que nós temos agora como opção, é muito a qualidade é má. Eu não sei como é que é dizer isto, é muito má. Eles vão tentar vender aquilo sequer. É difícil para mim ver a Apple a vender um portátil com um ecrã tão mau, basicamente. Uhum. E pronto, já é um design antigo que no fundo não vale, já ultrapassou aquele ponto. Houve uma altura em que o MacBook Air, ok, é a gama de entrada, é o computador para toda a gente e tinha um bom preço para o que oferecia. Neste momento Já não. Só se vocês forem comparar com, ok, aqui com máquinas do Windows, mas máquinas melhores, já há muita coisa melhor que o Air, basicamente. Oferecer melhor, melhor tecnologia que o Air, melhores ecrãs.
Tu encontras neste momento, sobretudo em qualquer grande superfície que venda tecnologia, tu encontras um MacBook Air a preços muito, muito simpáticos. É frequente encontrar as promoções de um MacBook Air a 500 euros. Perdão, a 900 euros. 500 euros não, era muito bom, a 900. Portanto, para quem fala de um MacBook de entrada a um preço acessível, tens esse. Com o trade-off, sim, obviamente, se teres um ecrã que não é retina.
Exatamente.
Mas, que atenção, para continuar a achar que para a maioria das pessoas também chega. Tu neste momento só achas que o ecrã do MacBook Air, que atenção, é um ecrã melhor do que o dos MacBook Pros antigos, não retina. Ou seja, a resolução é bem mais simpática e bem mais confortável. Na verdade, não é um retina, não tem a qualidade do retina, mas eu não diria que...
Não é lixo.
Que seja, não é lixo. A maneira como estás a pôr as coisas...
Sim, também acho que ficou assim um bocado...
Acho que é um bocadinho exagerado.
Não queria ofender.
Não é uma questão de ofender.
Acho que não estás a ser justo. Acho que sobretudo não estás a ser justo.
Ok, não quero dizer... Ok, se calhar foi demasiado. Lixo é demasiado. O que eu quero dizer é... Da mesma maneira que eu acho que a Apple não devia oferecer, por exemplo, um iMac com um disco rígido, no mínimo devia ser uma Fusion Drive, também acho que não deviam vender um Mac, ou neste caso um MacBook, ou um MacBook Air, com um ecrã tão antigo, pronto. Podia ser um ecrã retina sem ser P3, estão a perceber a ideia? Não precisava ser o melhor ecrã, simplesmente não podia ser aquele ecrã, não podia ser o ecrã que ele já não vendeu há 6 anos.
Que já na altura não era brilhante, não era de facto um ecrã fenomenal.
É nesse sentido.
Sim,
é,
sim, 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 sim.
Eu chegar agora, eu neste momento, e era por isso que você estava nesta parte dos preços, porque este era o meu desejo. Eu não vou comprar nenhum Mac, mas se eu fosse comprar um Mac neste momento, a minha ideia seria um iMac. Porque eu gosto da ideia, se pudesse, não é? Depende depois. Não estou a falar só de preço, estou a falar depois, dependendo das necessidades que tivesse, mas a minha ideia seria ter um iMac e um Mac, e um como é que se chama aquela coisa portátil? Parece um iPod gigante.
Um iPad.
É isso. Brincalhão.
Um iPad. Epá, se calhar devias começar a gravar isto no início. Pronto, eu gosto muito da ideia de ter um desktop e um iPad. Pronto. E acabou. Não gosto muito de um portátil porque tem um ecrã pequeno, tem outras coisas que eu não gosto. Não é a minha preferência. A não ser que eu precise mesmo de um portátil, não é a minha preferência trabalhar num portátil. Mas eu olho para a gama de portáteis, para neste momento, para o que eles têm e, epá, lá como eu estava a dizer... Os MacBook Pros são bons, mas são caros. E na gama de entrada, não convencem muito. E a mesma coisa no iMac. Eu olho para o iMac, ok, pronto, o iMac, o mais básico, de 21 polegadas e custa 1.350 euros. Ok, não é mau. Mas tem 8 GB de RAM, um disco rígido, um disco rígido. Ficamos por aí. Tem placa gráfica integrada, não tem uma ecrã retina. Se eu quiser um ecrã retina, já pago 1.550. Ok. Eu até aí posso considerar que vale a pena.
É um preço simpático para ti.
Sim. Exatamente. Mas eu aí também...
Acho que os iMacs estão relativamente...
Eu aí concordo contigo. Acho que já é um preço simpático para retina. Ainda consegues uma gráfica dedicada.
Uhum.
Mas continuas com um disco rígido tradicional. Depois, se quiseres um SSD ou um Fusion Drive, já tens de colocar mais de 200 euros. Então, uhum, acabas para ter um iMac, mesmo que não seja assim, mesmo que não tenhas um bom processador de topo, neste caso estamos a falar de um Core i5, a questão é, para teres um iMac razoável, mas com ecrã retina, com SSD, mesmo que não seja um SSD muito grande, já começamos a falar em 2 mil euros, ou perto dos 2 mil euros. E isto, sem falar que as gráficas não são grande coisa. E não são muito poderosas. Por isso, o meu desejo era que a linha dos iMacs e do MacBook Pro, a linha de Macs, toda a linha de Macs, este ano pudesse ser um bocadinho remodelada e atualizada, de maneira a haver opções. Haver opções para quem tem mais dinheiro para gastar e para quem precisa da performance, mas também haver opções razoáveis na gama, na entrada.
Na entrada, gama, sim, completamente. Sim, é o meu desejo também. É.
E que, obviamente, os iMacs passem a usar todos agora o chassis do MacBook Pro e passa a ter gráficas decentes. do iMac Pro, perdão.
Ah, do iMac.
Acho que eles iam fazer um upgrade ao iMac, passar a usar o mesmo chassi, já que eles estão a pôr o iMac Pro, e depois têm dissipação térmica suficiente para poderem pôr gráficas em condições, finalmente. É o meu sonho, é ter a ver iMacs com gráficas potentes. Luís, qual é que é o teu? O meu basicamente tinha a ver com isto, mas...
Ok, ok. O meu desejo para este ano, tenho que concordar convosco, acho que era interessante que os modelos de entrada fossem revistos para este ano e que ficassem um bocadinho mais simpáticos. Mas se a gente for falar na questão do preço, a gente pode entrar em qualquer categoria de produto Apple e íamos sempre dizer que
isso,
era bom
sim.
Que fosse... Sim, qualquer um poderia ser um bocadinho mais baixo, mas na verdade todos também, os três que aqui estamos, também... Ao mesmo tempo sentimos, e não quero estar aqui a fazer defesa do diabo, ou o que seja, mas todos nós sentimos que damos o dinheiro, mas o dinheiro é incrivelmente bem emprego. Eu não há um único centimo que me venha arrepender de ter gasto com um produto Apple, porque sinceramente até agora não houve. Se houvesse, eu acho que era o primeiro a admitir, e o primeiro a ficar chateado, mas na verdade não houve, e sinto que qualquer cêntimo que foi emprego no Mac foi uma coisa que, no Mac ou outro produto Apple, foi uma coisa que realmente me durou e foi bem emprego e foi bem aproveitado.
Sim, se fizeres a conta aos anos que uma pessoa usa um computador destes, fica, por ano fica
é
baratíssimo.
Verdade, é?
Porque se for se calhar é muito mais barato do que se fores substituir um PC de 2 em 2 anos.
Por exemplo, onde eu acho que há uma categoria que o preço está relativamente desajustado face àquilo que é a concorrência, é a Apple TV, por exemplo. É uma coisa tão simples.
São caras,
comparativamente, porque fazem muito semelhante a todos os outros. Reparem, ainda por cima traz o processador já é antigo, pelo menos a Apple TV 4, que é que eu tenho, não tenho a 4K, mas a Apple TV 4 que traz um processador, traz o A8, se não me falha, traz o A8. Talvez.
Também sim, não sei sim, precisar, sim. É o A8. Mas acho que seria o penso... A8 ou o A8X. Sim.
Pronto, que já não é o mais recente. Estamos a falar de uma pequena set-top box que tu consegues comprar na Amazon, por o da Amazon, ou equivalente, ou qualquer de outra marca semelhante, pelo menos por metade do preço.
É um dos produtos, portanto, de facto, se pensares bem, acho que pagas um bocado o Apple Tax, não é?
Completamente.
Mas a performance é comparável?
A performance é comparável. Por aquilo que tenho visto de reviews, é muito comparável. Agora, não tens, obviamente, o acesso à App Store e coisas assim.
Claro, e é isso que pagas também, de facto.
Pronto, é isso que estás aqui a pagar. Pronto, já para não falar, por exemplo, em Portugal, nós não conseguimos usufruir de umas funcionalidades mais interessantes da Apple TV, que é a Siri. Falar com a Siri e pedir um determinado programa e ela abrir. Portanto, eu...
Pensei que funcionaria tal como funciona no iPad e no Macintosh.
Tens que ter tudo configurado para inglês e como se estivesses no mercado americano e com a App Store americana.
Não podes estar na App Store portuguesa? Em inglês, aliás?
Não permite. Não basta isso. Basta mudar, tens que mudar a loja também e essas configurações todas.
Mas isso é um deal breaker do caraças, de facto.
É de facto.
Não sabia disso.
Mas pronto. Mas tudo o resto funciona super bem. E estou muito satisfeito ao ponto de a box do serviço que eu tenho de televisão raramente é ligada cá em casa.
Ligada,
mas
é o mesmo.
É mesmo muito raro. Muito, muito raro. Não estou a exagerar. É mesmo muito raro. Notícias é a partir da Apple TV, bonecada para a pequena é a partir da Apple TV, Netflix obviamente é na Apple TV, portanto é tudo por ali. Música às vezes acaba por ser incrivelmente fácil abrir a música na Apple TV ali.
Bem, eu comecei por comprar a minha simplesmente para fazer AirPlay para o televisor de conteúdos. Depois acabou por ser muito mais do que isso, mas inicialmente era só essa função.
Eu já considerei comprar uma só para poder fazer AirPlay, mas é muito cara só para isso.
Tens as terceira geração iguais à que eu tenho, encontras usadas por preços bastante acessíveis,
sim,
50
sim.
euros, 40 euros, sim, não é muito difícil encontrar.
É, não é LX que toda a gente quer vendê-las por 100, mas não sei porquê.
Não significa que as vendem por esse valor.
Exato.
Exato.
Eu comprei a nova mais ou menos por esse valor, conseguia numa promoção qualquer.
Eu vou aproveitar só o segue então do desejo da Siri funcionar na Apple TV em Portugal, porque o meu segundo desejo era ter Apple News e Apple Pay
sim,
em Portugal.
Sim, já há tantos anos estamos à espera disso, caramba, posso?
Eu ainda compreendo a dificuldade do Apple Pay, pronto, é preciso ter acordos com os bancos, é mais complicado, embora eu gostava de que começasse pelo menos a aparecer em alguns bancos em Portugal. Uhum. Mas o Apple News, eu não vejo motivo nenhum para não ter o Apple News. Deem-me as notícias americanas, eu não me importo, mas deem-me alguma coisa.
Mas eu acho que aí também entras em ter que ter acordos com os publishers portugueses, porque eu acho que o modelo da Apple News também implica algum revenue para depois distribuir pelos...
A curação das notícias é por algoritmos ou é... Ou é manual?
Eu acho que tens as duas hipóteses.
Eles combinam os dois, têm uma parte editorial e uma parte para algoritmos. É a Apple, eles têm sempre uma parte editorial.
Sim, ok. Na verdade, se tu fores, Apple News está lá no teu telemóvel, está escondida.
Sim, mas não funciona.
Não consegue funcionar, mas é interessante se vocês forem às definições.
Mas não gostavam de ter pelo menos acesso à Apple News que os americanos têm?
Sim, gostava. Também é uma
já consumimos grande parte dos conteúdos deles e já, portanto.
Exato.
Portanto, eu nem sequer estou a pedir conteúdos portugueses, estou só a pedir acesso ao que eles já têm. É só isso. Embora eu gostava que houvesse realmente uma versão portuguesa da Apple News. Acham que vamos ter alguma sorte com isto? Apple Pay, Apple News, eu tenho muito pouca confiança. Sim, não me parece que vai ser
alguns no tempo, mas
não em 2018.
Em 2018,
não,
se calhar. 2018,
não, penso que não.
Apple Pay, definitivamente não.
Não. Sinceramente, mais facilmente vejo coisas, se calhar, no curto espaço de tempo. Parece estar a ver aqui uma entrada do MBWay em força em todo o lado. E acredito que se calhar o MBWay vai ter assim algum hype durante este ano. Para quem não sabe, o MBWay é uma pequena aplicação da CIBS, né, da empresa que controla os multibancos em Portugal. Uhum. E que acaba por ter uma forma de utilização incrivelmente pensada para as novas tecnologias, muito centrada no telemóvel. Que permite fazer pagamentos diretamente através do telemóvel, só com o nosso número, sem precisarmos aceder ou fazer uma transferência de uma pessoa para outra, só com base no número de telemóvel. E
a não ser
assim
quando
muito...
essa pessoa se esquece de aceitar o dinheiro.
Exatamente.
Não é, Luís?
Esse é um dos problemas que eu tenho com essa aplicação, é que eu não recebi a notificação a dizer que tinha que aceitar. Tive que entrar na aplicação para saber que tu não tinhas enviado dinheiro. Isso é uma falha.
Pois, o meu dinheiro não serve para ti, não é?
Outra falha, eu costumo usar essa aplicação para pagar no hipermercado. E ao contrário do Apple Pay, que simplesmente trata-se de um pagamento NFC, não é? É só tal como nós temos o nosso cartão de crédito do NFC, não sei se vocês têm, mas eu tenho um cartão.
O meu não dá, mas
NFC.
O da Carla dá, sim.
O meu antigo dava, o meu novo atual já não.
Certo, ok. Independentemente disso, o Apple Pay em teoria funcionará sempre, desde que o terminal funcione, o Apple Pay funciona.
Sim.
O MBNet baseia-se em mensagens de SMS e frequentemente eu já tive
o MBWay.
Normalmente o hipermercado paga o MBWay. E de vez em quando não funciona, o que significa que eu tenho que levar sempre um cartão multibanco atrás de mim. Não só não é mais rápido, porque tens que... É um bocado chato, porque já me aconteceu... Não, agora a sério, já me aconteceu não ter a carteira comigo e fazer compras e usei o MBWay. Mas isso por acaso não funcionasse, como é que eu fazia?
Mas um porque cidadão na Europa é dever cívico andar com os documentos de identidade, sempre.
Não sei o que te diga. Eu vou-te explicar. Eu tenho dois bolsos. Num lado cabe o telemóvel, no outro cabem as chaves. A carteira não tem espaço. E tenho um belo scan feito pelo scanbot, o meu documento de identidade no telefone, tal como outros documentos, se quiserem consultar. E também não quero sei. Dinheiro digital, porque é que tenho que andar com dinheiro físico? Mas
keep on dreaming.
Eu gosto da ideia do MBWay, mas como se baseia em SMS, é muito falível.
Sim,
mas atenção, nem sempre funciona a transação, demora,
Androids,
porque tu tens que...
Deixa-me chamar a atenção, nos Androids, a partir desta semana, já é possível usar o NFC. Portanto, o MBWay já funciona por NFC. Portanto, há uma campanha a decorrer aí por uma das marcas de hipermercado portugueses, não vou dizer que começa por Ping e acaba em Doce, porque senão é publicidade. E, mas andam a fazer essa promoção de que já podes pagar com o MBA por NFC. Boa. Android, obviamente.
Agora pois não sei se a Apple vai abrir.
Não,
não, mas não, eu acho que não. Ou vai haver ou há uma API para o Apple Pay, se não estou em erro. Corrija-me se eu estiver errado, por favor.
Mas... eu também acho que existe, mas.
Não, sim, é não significa que eles venham a adotar, mas será tecnicamente possível.
Para... Sim, mas eu acho que a API é só para tu poderes integrar o Apple Pay nos teus serviços.
Percebes? Num serviço, numa aplicação.
Numa aplicação, exatamente. Sim, acho que é para isso que serve.
Não necessariamente para fazer bypass ao Apple Pay.
Exatamente.
Com o Apple Way, neste caso, sim, ok.
Portanto, tu não queres. Pois é, pena. O que tu estarias a dizer não era usar o Apple Pay,
não,
era usar
abrir chip NFC. O chip NFC, que é coisa que a Apple exatamente. Acho que para já ainda não fez. Não vai fazer.
Nem penso que, não, acho que não está nos planos sequer.
Ok, mas deixa-me ver se percebi. Então, eu neste momento, para eu faço uma compra com o Apple Pay, eu chego à caixa, seleciono a opção de pagar com o MBWay, desculpa, não é Apple Pay, MBWay, seleciono a opção de pagar com o MBWay, escrevo o meu número de telefone, espero para receber uma notificação.
Aí, bem.
E depois entro na aplicação e autorizo esse pagamento. Isto demora um bocado e às vezes falha. Com o NFC no Android não existe isto? Não é necessário meter o número de telefone? Não é necessário nenhum destes passos? É só mesmo encostar lá o telefone?
Suponho que seja só encostar o telefone.
Nos que têm NFC, sim. A vantagem do NFC é esse. Quanto muito encostas e possivelmente vai-te pedir uma confirmação por sensor de impressão digital, não faço ideia, ou por código. Sim.
Por falar nisso, podemos... Já agora.
Face ID não, obrigado.
Não é Face ID. É muito raro encontrar uma aplicação que não te permita utilizar a impressão digital como substituição de um código para aceder. Com exceção de muitas aplicações de bancos e coisas do género que se esqueceram que existe essa possibilidade.
Ah, sim. Isso,
é uma coisa que tu consegues usar em qualquer aplicação clientes. Básica, mas quando são empresas grandes, bancos, empresas financeiras, tu vais à aplicação delas e agora quer aceder. Ok, insira o PIN ou insira a password. Sim. Eu tenho até Touch ID, porquê é que eu tenho de estar a inserir uma password?
Sim, eu tenho chegado o meu banco um bocado com isso de vez em quando. Não é o meu banco diretamente, serão os programadores da aplicação, mas nunca tenho obtido feedback. Mas de facto é um bocado estúpido, não é? Estas grandes instituições sinceramente estão-se nas tintas, não é? Não precisam disto para nada. Isto para eles, aliás, já ouvi alguns bancários dizerem que isto para eles até é uma chatice, porque os clientes já não vão à loja, coisas assim do género, não é?
Mas isso, portanto, não é o que eles querem? Eu penso que a ideia é ter menos balcões e ter menos gente lá.
Pois, eventualmente, mas os empregados de balcão se calhar querem que as pessoas continuem, não é que eles tenham algum poder de decisão, obviamente, mas de qualquer das formas há aqui um conflito de interesses e eu acho que não há grande incentivo em manter estas aplicações state of the art, infelizmente. Eu pelo menos...
Pois, não consigo perceber qual é o conflito de interesses.
Eu acho que aqui tem uma questão a ver também, se calhar, com, não sei, de onde é que tu depositas a tua segurança. E eu acho que os bancos não querem correr o risco.
Talvez, também possa ser isso.
Que tu depositas a tua confiança na marca do teu telemóvel, no operador do teu telemóvel, do que neles próprios. Portanto, eu acho que aqui tem a ver com questões de em quem é que estás a depositar a tua confiança.
Exatamente.
Eles querem que a tua confiança continue a ser perante aquele banco e não...
Sim, não estão dependentes de terceiros, independentemente da tecnologia. Exatamente. Sim, pode ser.
Eu
pode
acho
ser,
que a ideia
facto.
É um pouco mais essa.
Até eles porque, não estão dependentes, eu estou simplesmente a...
Eu conheço algumas pessoas que trabalham nas questões de segurança com
Luís,
bancos.
Tu sabes disso, não é? E toda a gente sabe disso, mas a questão é por outro lado, não é tanto pelo quão valiosa é a tecnologia, é mais o quanto é que eles podem proteger de, independentemente do quão boa a tecnologia seja, estás a perceber? Sim. É mais isso.
Ok, pronto, mas há bancos que suportam e há outros que não, pronto.
E há outros que esquece. Não, sim, pronto.
Não vamos por aí. E a questão é um dos pontos para mim importantes em decidir. Eu vou decidir em que banco é que abro conta. Uma das coisas que conta é a aplicação do telemóvel, porque é uma coisa que eu vou interagir. Outra coisa que conta é o site na internet, porque é uma coisa que eu vou interagir regularmente. Quanto pior forem esses serviços, menos probabilidade desse banco tem de me ter como cliente. Quer me oferecer uma máquina de lavar, um telefone, um tablet Android, uma máquina de café. Epá, esqueçam isso. Faz-me lembrar um bocado também as empresas de TV por cabo, porque... obviamente tu queres o preço mais barato, mas às vezes, epá, eu quase que estava disposto a pagar um bocado mais. Posso ter um interface melhor? Posso ter uma box mais rápida? Posso ter um serviço bom? Não, não. Ah, então pronto, eu quero o serviço mais barato, porque o bom não vai ser. Mas não há outra opção. Parece que ninguém valoriza. Lá está, tenho de comprar uma Apple TV. Se eu quero valorizar um bocadinho a interface ou fazer outra coisa qualquer, tenho que comprar uma Apple TV ou uma, sim, outra coisa desse género. Uhum. Porque a box do, da NOS, da Zone, de qualquer operador, vai ser sempre bastante fraca. Vai, sim, ser já, sempre lenta.
Aqui,
vai
aqui ser tens, sempre... autorização, tens autorização para usar a expressão lixo.
Reparem, eu, se me permitirem, um dos meus desejos não tem diretamente a ver com o Apple ou assim, mas uma das coisas que eu desejo há algum tempo é passar a ver as aplicações dos teus serviços, não é? Dos teus internet providers e dos serviços de televisão para a Apple TV. Repara, eu sou cliente de NOS. Eu sou cliente de NOS. Eu neste momento preferia ter uma aplicação da NOS que me acedesse a todos os canais dentro da aplicação dentro da Apple TV. Uhum. Ou seja,
querias fazer bypass da box deles, é isso?
Claro, a box deles é péssima.
Deles e dos outros.
E dos outros, qualquer uma. Eu preferia, neste momento, claramente, ter uma aplicação. Eu vou à Apple TV, clico na aplicação do meu canal de televisão, assim como tens de imensos outros canais de televisão ou de outros serviços, mas neste caso aqui entro. Aquilo supostamente já devia ter o meu login, porque todos nós temos um login, não é? Repara, eu tenho a aplicação no iPad, eu consigo ver qualquer programa no iPad. Porque, ou seja, se eles já dominam a linguagem de programação, eles já fizeram aplicações específicas para eu ver qualquer canal, para ver as minhas gravações, para o que eu quiser, no meu tablet ou no meu telemóvel, porquê que não fazem uma alteração? Eu sei que não há mercado suficiente para isto. Mas caramba, 2018, se calhar já estava na altura de começarmos a perceber que se calhar o futuro vai passar por aqui, o futuro da televisão, se calhar vamos ter também estas big corps como a Apple, a Amazon e Google a assambarcar este tipo de mercado e tu passas a ser, uhum, um mero player de distribuição de serviços que queres ter a tua aplicação naquela loja, ponto.
Atenção, mas eles só podem ser isso, um mero player, como lhes estava a chamar, porque eles não têm capacidade para fazer melhor do que isso. Eles já demonstraram, têm demonstrado um destes anos que não conseguem fazer melhor. Se não conseguem fazer melhor, saiam da frente, deixem de trabalhar.
Continu... Sem dúvida. Eu
sei que eles te querem alugar a box, mas pronto, incluam isso no preço. Exato. Não tens box, mas vais pagar mais 5 euros porque tens acesso à aplicação da Apple TV. Pronto, acabou. Exato. Da mesma maneira, exato, que vais pagar mais, cá não, mas que vais pagar, se tiveres um Apple Watch, vais ter de pagar mais para poder aceder a, uhum, ao teu número no Apple Watch. Pronto, isso resolve-se com dinheiro. Mas já que nos vão cobrar, oferece-nos um serviço em condições.
Claro. Eu estou muito desejoso de, se calhar, acabar com qualquer pacote de televisão, porque na verdade eu não preciso daquilo para nada. E eles não me estão a dar o tipo de serviço que eu gostaria de ter. Eu já vejo muito pouca televisão. Então, com este tipo de serviço, com serviços de box ou com uma experiência de box que são sempre horríveis, e depois quando se faz o switch para a Apple TV e a experiência é sempre super interessante, super intuitiva e super rápida, é óbvio que não, nem me apetece ir para passar mais tempo ali a fazer zapping de canal para canal, ainda por cima demora séculos a trocar de canal.
Eu nunca percebi isso, porque é que demora tanto tempo a mudar de canal?
Pois.
Não faz sentido.
Não faz.
É para eu ter tempo de pensar entre canais?
Possivelmente. Entrando então aqui nos desejos, o meu desejo é muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexo. Eu gostava de ver o iTunes reformulado. Eu gostava que o iTunes deixasse de existir e passasse a ver uma coisa um bocadinho mais parecida com aquilo que existe na plataforma iOS, que tens uma aplicação específica para música, uma aplicação específica para podcasts, uma aplicação específica para vídeos ou o que seja. Tudo separado, não me deixem de... Parem com este paradigma do iTunes, que tem que ser central para tudo e mais alguma coisa, que está a ficar incrivelmente confuso. Já não tenho quase pronto a pronto se pega e comecem a fazer uma aplicação para cada coisa. Muito ao estilo iOS. Eu, tão simples quanto isso, eu gostava de ter uma aplicação, a minha aplicação de podcasts, aqui no Mac. E falar e ouvir os meus podcasts da mesma maneira, com uma interface semelhante, aqui no Mac, mas não, tem uma interface incrivelmente arcaica e é por isso que eu muito raramente ouço podcasts quando estou a trabalhar no Mac ou quando estou a fazer outra coisa no Mac, e tenho sempre o telemóvel ou o iPad aqui ao pé para poder ir gerindo a minha audição de podcasts por esses aparelhos. Portanto, o meu desejo era precisamente esse, era acabem com este monstro que é o iTunes, comecem com um clean slate e façam uma aplicação só para música, uma aplicação só para vídeos, uma aplicação só para podcasts e por aí fora.
Eu acho que tenho uma solução para ti. Por acaso, boas notícias. Winamp. Então, it really whips a lot of zazz.
Bem, os nossos ouvintes mais jovens, se é que os temos, não vão perceber essa... Isto.
Não.
Sem dúvida.
Não, mas está relacionado com o que eu ia dizer, é que eu também estou a usar o iTunes para Windows e a Apple a seguir esse caminho de fazer uma aplicação para cada coisa, como tu queres, que eu também gostava que fosse. Eu tenho as minhas dúvidas que eles tenham esse esforço para fazer o mesmo no Windows. Não sei como é que eles vão lembrar do iTunes... E manter uma aplicação no Windows. Eles neste momento têm o iTunes, ok, agrega tudo. Eu consigo imaginá-los no Mac a fazer o mesmo que estão a fazer na plataforma iOS. Não estou a imaginá-los a aplicar o mesmo esforço para a plataforma Windows. Não pois sei como é que, não. Como é que isso vai funcionar.
Se calhar não vai acontecer. Opa, que mantenham o iTunes no Windows, mas mudem pelo menos no Mac já. Repara, é que quem tem a experiência de usar todos estes serviços de música, de podcast, etc., no iOS, tem uma experiência que é muito simpática, eu acho que é mesmo muito simpática, não vou dizer que é espetacular, mas é muito simpática, mas depois quando passamos para o Mac, não é assim tão simpático, na verdade. E o iTunes é um legado fortíssimo da Apple, mas é um legado muito pesado neste momento já para a Apple gerir. Criaram ali um monstro que não sei...
Eles têm feito algumas tentativas de streamline do iTunes, ou ainda recentemente eliminaram a App Store, a iOS App Store do iTunes para Macintosh, coisa que sinceramente para mim me entristeceu um bocadinho, que eu volta e meia gostava de explorar a App Store a partir do Macintosh, a App Store para iOS e comprar frequentemente aplicações a partir de lá. Portanto, entristeceu-me um bocado não ter essa hipótese. E também gostava de manter apesar que eu sei que não servia a propósito absolutamente nenhum, mas eu mantinha um backup das minhas aplicações compradas, o ficheiro da aplicação em si, no Macintosh também. Por um lado foi bom, porque consegui-me libertar de quase 60 GB no Macintosh. Por outro, deixei de ter esse compêndio aqui guardadinho no meu Macintosh, quase que emotivamente. Estou a brincar, obviamente.
Eu vou-vos dizer, o que é mesmo preciso para abandonar o iTunes é coragem.
Exato.
É isso que nós queremos. Vamos todos, eu vou aqui concordar com o Luís. O que eu quero ouvir no próximo WWDC é o Phil Schiller a dizer em palco: nós tivemos coragem de abandonar o iTunes.
Não,
e fazer outra coisa qualquer.
Não, mas sim, ok, fazer outra coisa qualquer. Talvez sim, uma music app.
Sim.
Sim,
eu acho que a experiência de usar a música era muito mais simples se tivesse só uma aplicação dedicada para isso ou outra.
Bem, eu tenho que vos ser sincero, a mim não me incomoda, se calhar porque estou habituado de facto, e vocês também, mas não me incomoda ter esta aplicação com tudo agregado. Agora, de facto, acho que há aqui coisas que já não fazem
a
sentido.
Mim incomoda
tipo, quem é que vê filmes no iTunes?
Sim.
Sim. Quem é que vê séries, que isto também tem para séries, não é? Ou qualquer coisa do género. Pá, ninguém, não é? Basicamente as pessoas usam isto para ouvir música, algumas para podcasts, muito poucas. Não sei se ainda tem o iTunes U, acho que ainda é acessível a partir deste iTunes.
Eu penso que já não.
Não, agora já está nos isso? Podcasts, também não faz muito sentido. Sim. Mas...
Ok, isso foi estranho. Pronto, mas basicamente eu julgo que as pessoas só usarão para música e algumas para fazer os backups e sincronizar os dispositivos da iOS. Muito poucas já, provavelmente.
Pois, acredito que muito pouca gente usa isso ainda.
Mas eu não tenho uma Apple TV, mas se tu quiseres ver filmes na Apple TV, estás a usar o iTunes para alugar os filmes ou para comprar os filmes, não é?
Sim,
estás
a usar o iTunes.
Mas repara,
sim.
O iTunes como serviço, agora eu não preciso ter o iTunes como aplicação. São coisas distintas, embora interligadas, obviamente, mas são
bem, distintas. Ele tem mais um defeito, o iTunes. No MacBook Air de 11 polegadas, de 2010, É muito lento. Num Windows com Core i7 e bah, um computador de topo, é muito lento. Eu não consigo perceber aquela aplicação, é sempre muito lento.
Sim, ela é sempre um bocado pesadita. No meu Mac, sinceramente, não tenho queixas. É uma aplicação que se move com alguma agilidade. Mas sim, já ouvi essa queixa frequentemente, sim, que é uma aplicação um bocado pesadota, sim.
É. Daí eu achar também que isto resolvia-se, se calhar, com uma aplicação para cada coisa.
Sim, eu, talvez.
Eu já ficava contente se me tirassem daqui os podcasts e metessem noutro sítio. Já ficava bastante satisfeito. E, quanto muito, se calhar fizeriam aqui um maior foco e uma otimização de performance para a música e para questões assim, porque, de facto, às vezes... Eu não me queixo muito, mas de vez em quando percebes que podia ser um bocadinho mais rápido. É este o meu desejo. Nada de muito extravagante, mas ao mesmo tempo possivelmente muito complexo de resolver internamente na Apple.
Bem, acho que já temos desejos suficientes. Eu basicamente queria alterações a nível do hardware, no Mac principalmente. O Luís Laranjo o que quer mesmo é um novo iTunes, ou não ter o iTunes.
E, Diogo, ou pelo menos ter um iTunes mais simples.
Exato.
Sim.
Diogo, qual é que era a tua escolha?
Já queria um MacBook Pro mais acessível.
Mais acessível.
De entrada de gama. Mas assim com um hardware topo, só que acessível.
Não é muito diferente da minha linha de desejo, então. Ainda não. Ali muito à base dos preços.
Acho que, apesar de tudo, foram parecidas os nossos desejos. O Luís Laranjo também mencionou um bocado a questão dos MacBooks. Portanto, não, acho que estávamos aqui um bocado sincronizados neste aspecto.
Acho que sim. Acho que é comum mais pessoas para além de nós até.
Pronto. Então acho que podemos acabar por aqui. Eu só queria dizer, o mesmo último desejo era que no próximo WWDC, quando falarem na aplicação de podcast, e eu espero que vá haver updates, não é? Costuma haver sempre. Usei o símbolo da Smuco ou da TSP, quando tiverem de mostrar aquilo no keynote.
Isso seria fantástico.
Seria um momento em grande, seria.
Cross your fingers.
Pronto, e é tudo por hoje.
Okay. Até à próxima, pessoal.
Isto foi um podcast. Até à próxima.